Bom, então vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores e com o deputado Alexandre Quintanilha para a organização da Conferência sobre Inovação e Ciência no dia 8 de janeiro de 2019. Há aqui uma lista de nomes que é constituída por uma proposta mais alargada do PS, alguns nomes propostos pelo CDS, PCP e Bloco de Esquerda. Nós, na última reunião que tivemos de mesa e coordenadores, com a Comissão Relatora, falou-se sobre a organização desta conferência e enfrentamos aqui um ponto que se calhar o professor deputado Alexandre Catania ajudará a resolver facilmente ou não, veremos. Tem a ver com o seguinte, se temos aqui 30 e tal nomes e se a intenção for que todos eles usem da palavra, sejam oradores na conferência, não temos um dia, não chega para ouvi-los a todos. Coloca-se a questão também de que se colocarmos só alguns como oradores nos painéis, que se houver painéis, diferentes painéis durante a conferência, se os restantes irão estar presentes, irão participar. Portanto, se calhar o melhor era passar a palavra ao deputado Alexandre Quintanilha para nos dar aqui aquilo que pensa sobre a organização da conferência. Está bem?
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares. Eu achei que o que faria sentido é primeiro enviar uma lista de pessoas para ver se estas pessoas seriam aceites pelos vários grupos parlamentares. Aconteceu que, aparentemente, parece que sim, e foram juntos aqui mais uma série de nomes que são muitíssimo bem-vindos porque cobrem áreas que estavam só em parte pensadas na lista inicial. Portanto, no meu entender, todos estes nomes fazem sentido. Eu, na lista que eu enviei, eu falei com cada uma das pessoas que aqui está envolvida e todos eles mostraram muito interesse em participar nesta conferência sobre inovação e ciência. Portanto, eu iria assumir que isto é uma lista final, esta lista que temos aqui, não impede que possam vir outras sugestões adicionais, e isso já é um passo importante na organização da conferência. Depois, a seguir, eu tinha pensado em quais os temas, dois ou três grandes temas que pudessem fazer parte daquilo sobre o qual nós gostaríamos que estas pessoas se debruçassem. E os temas que eu pensei, aliás, talvez por experiência também já muito longa nesta área da ciência e de inovação, colaborações e projetos europeus e projetos nacionais e projetos regionais, pareceu-me que havia essencialmente três grandes áreas. Primeiro, e se calhar a mais importante de todas, é a questão da burocracia envolvida nas candidaturas, que ou exclusivamente a nível europeu ou com uma componente regional ou nacional e europeia, a burocracia nestas candidaturas e a complexidade das candidaturas é uma coisa assustadora para todas as pessoas que estiveram envolvidas em receber fundos europeus ou de origem europeia. Portanto, a questão que todos aqueles com quem eu falei mencionaram é que seria muito importante mandar uma mensagem muito clara para que não só as candidaturas, como a forma como depois é gerido o próprio projeto, pudesse ser simplificado, pudesse ser agilizado e simplificado. E se calhar teremos propostas muito interessantes de várias maneiras como isso pode ser feito. Isso seria um grande tema. O outro tema seria que tipo de financiamento e para quê? Quer dizer, o que é que a gente quer, onde é que queremos ir buscar dinheiro à Europa que juntamente com o dinheiro europeu, com o dinheiro nacional ou com o dinheiro regional pudesse fazer sentido. E finalmente, onde é que se pode ir buscar esse dinheiro? A origem dos fundos? Quais são os pacotes aonde se pode ir buscar esses fundos? Não é? Porque há vários, há várias áreas prioritárias nos fundos europeus e tentar perceber se a investigação e a inovação, a que pacotes é que podem ir buscar esse financiamento, porque acho que aí também há opiniões diversas. Isto seriam, no meu entender, três tópicos que fariam sentido e que, sobre os quais as pessoas gostariam muito de falar. Eu não sei se mencionei, mas obviamente também como é que eles podem ser usados, não é? Eu acho que disse isso, o tipo de financiamento e para quê, para que é que eles podem ser usados, se podem ser usados para para ciência ou investigação mais fundamental, mais aplicada, para emprego científico, para várias áreas, que isto também são questões que estão muito na ordem do dia, e portanto isto seriam as três grandes áreas. Eu no meu pensamento muito preliminar em relação a isto, eu tinha feito as contas e são 32 pessoas que estão aqui mencionadas e nós podíamos fazer isto de várias maneiras. A primeira coisa que eu gostava de perceber é se nós podemos pensar nisto em termos de uma reunião que possa ter uma componente da parte da manhã e uma componente da parte da tarde e, portanto, havia tempo para nos debruçarmos sobre as várias questões. Se a cada uma das pessoas que aqui está, nós dissessemos que teriam que, dentro destas três áreas prioritárias, escolher aquela em que se gostariam de debruçar, podíamos dar a cada uma destas pessoas 3-5 minutos para dizer aquilo que entendem e, se cada um usasse 5 minutos, isto completava 2 horas e 40 minutos. É claro que, se calhar, com mais tempo, são 3 horas. O que dava perfeitamente para fazer uma coisa inicial de 1 hora e meia ou 2 horas com 10 ou 11 pessoas a falar, depois uma segunda ronda com mais 10 ou 11 pessoas a falar e uma terceira com 10 ou 11 pessoas a falar, e cada um teria a oportunidade de, naquilo que acha que é mais importante, debruçar-se. Não tinha que falar necessariamente sobre os três temas, escolhia aquele tema que achava que era mais importante falar. Isto foi o meu pensamento original e que dava perfeitamente. Eu penso que 3 sessões de 1 hora e meia cada uma dá para as pessoas terem as suas opiniões, e dava também depois no fim para que cada um dos grupos parlamentares pudesse fazer os seus comentários em relação àquilo que ouviu e em relação àquilo que quer desenvolver mais tarde. A outra possibilidade era nós aqui selecionarmos uma meia dúzia de pessoas, 3 áreas, podíamos ter 2 pessoas por cada área a falar da forma como falar, como entendessem, não falar durante muito tempo, que eu acho que isto também não faz sentido, acho que isto tem que ser uma coisa muito específica e concreta, e depois permitir aos outros que estão na audiência também terem 5 minutos para falar, se quiserem. Eu confesso que, se nós definirmos muito claramente os 3 domínios que aqui estão, e se nós permitíssemos a que cada um tivesse 5 minutos para falar, nós podíamos ter as tais 3 sessões consecutivas com uma sessão final de perguntas dos grupos parlamentares, ou pedidos de esclarecimento, ou pedidos do que quer que seja. E dávamos também, não ultrapassávamos aquela ideia de acharmos que uns são mais importantes que outros neste debate. Não me parece que é exagerado ter as tais 3 sessões mais uma final de perguntas e respostas, e era essa a proposta que eu trazia aqui para a vossa análise no processo. Já agora, acho que já o fiz, mas gostava novamente de agradecer aquilo que foi adicionado aqui à lista inicial. Eu tentei ser o mais abrangente possível, mas é óbvio que mais cabeças a pensar é sempre melhor, e, portanto, aquilo que foi aqui adicionado, agradeço e acho que faz todo sentido, e, portanto, parece-me perfeitamente razoável que sejam todos juntos a esta lista que aqui está. Muito obrigado.
Um dos nomes propostos pelo PS é a senhora reitora da Universidade de Évora, que já fez parte do painel de oradores em Évora. Temos que avaliar se abrimos esse precedente. You? Sim. Ok. Pronto, eu só queria alertar para isto, mas agora passa para António Costa Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Um cumprimento especial ao nosso colega Alexandre Quintanilha, por várias razões, por estar aqui connosco nesta sessão, mas também pelo trabalho que desenvolveu, portanto, e de facto foi um contributo muito valioso para nos podermos debruçar, portanto, um ponto de partida fundamental para a nossa discussão. Aliás, muitas das propostas que são apresentadas aqui, por vezes alguns nomes para nós associamos às instituições. Quando olhamos Ana Maria Costa Freitas, estamos a olhar não só para a reitora, mas estamos a olhar para a Universidade e para os centros de excelência que a Universidade de Évora tem. Mas como isso, noutros casos em concreto, nós não estamos preocupados com aquela pessoa em concreto, estamos preocupados com as áreas que a Universidade em si domina. Mas, de qualquer forma, isto é assim, nós quando olhamos para esta lista de nomes, estão cá muitos que nos revemos e decidimos não acrescentar nada, por várias razões. A primeira, gera muita gente, tínhamos que selecionar, foi o nosso pensamento na altura, e estão cá grande parte daqueles que também teríamos vontade de propor. Eu vou deixar aqui só duas notas de reflexão que têm a ver com o meu pensamento sobre esta matéria da aplicação dos fundos na ciência e tecnologia, na investigação e no desenvolvimento tecnológico. Isto é assim, genericamente, a maioria dos fundos comunitários, que é aquilo que estamos a tratar, têm sido enquadrados na agenda da competitividade. Tem sido o enquadramento dos fundos. Não tem tido, a grande maioria, e nós estamos a falar do Portugal 2030, nós não estamos a falar do Horizonte 2020, nem outros programas, estamos a falar dos programas de fundos nacionais, e todos eles estão encaixados no eixo 1, no eixo 3, quer do Compete, quer dos programas operacionais regionais. Portanto, é assim que tem o seu enquadramento, e uns para apoio às empresas e outros para apoio ao sistema científico e tecnológico, numa lógica mais aplicada do que a lógica fundamental. Tem sido essa a prevalência e é isso que nos indiciam a agenda, portanto, a agenda do futuro em termos de Europa 2030. Por isso, deixo aqui duas observações. Tem a ver com os campos de trabalho. Eu concordo plenamente com as abordagens que o Alexandre fez, são essas, mas penso que há aqui um campo, e juntando estas pessoas para discutir precisamente os temas em concreto, na minha perspectiva há aqui uma abordagem intermédia que nós vimos fazer, que tem a ver com aquilo que está a acontecer atualmente, nomeadamente ao nível da Estratégia Nacional de Especialização Inteligente e ao nível das estratégias regionais da especialização inteligente, da Smart Specialization, portanto, que foi assim que foram enquadrados todos os fundos comunitários. Parece-me a mim que deveria existir um grupo, ou seja, um conjunto destes intervenientes aqui, a trabalhar os temas que o Alexandre falou, mas dentro daquilo que é o potencial nacional e o potencial regional. Ou seja, dentro daquilo que são as grandes potencialidades nacionais, DNA, Estratégia Nacional, e das estratégias regionais. Um grupo, um painel, assento naquilo que está a ser desenvolvido e que perspectiva futura vamos ter no potencial. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer atualmente com financiamentos comunitários, que resultados está a ter e que aplicação futura queremos desenvolver. Portanto, esta componente, estratégia nacional, estratégia regional, penso que, e cá está, os nossos oradores vão falar dos problemas burocráticos que estão a sentir, das 20 e tal páginas de alguns formulários, das dificuldades que é, os atrasos, as dificuldades dos dinheiros, os ensinamentos de um sistema nacional que não funciona, os problemas regionais que alguns sentem porque há uma diferenciação pela negativa, em alguns casos, de algumas estratégias regionais que estão a funcionar mal e outras estão a funcionar bem. E toda essa experiência é preciso saber bem. Burocracias, para quê? E qual é o caminho, qual é o horizonte que queremos seguir para a frente? Porque a origem dos fundos, no nosso caso, está identificada. No fundo é o que está mal, quais são as dificuldades que os nossos atores sentem e para onde é que queremos caminhar. Qual é o potencial, o que é que eles veem do potencial e para onde queremos seguir. Isso, na minha perspectiva, deveria ser um painel. Um segundo painel devia ser, precisamente, a leitura que alguns destes atores fazem da ligação do sistema científico e tecnológico nacional ao mundo empresarial. Ou seja, como é que eles olham para a investigação que está a ser feita por eles próprios e pelas suas universidades? Daí cá está, a Universidade de Évora é mais importante que a reitora. Tem, por exemplo, um Hércules, que é um programa fundamental, como tem outras áreas de excelência e outras universidades espalhadas no país. O que é que eles estão a fazer, efetivamente, e o que é que está a ser aplicado nas empresas? O que é que eles esperam? Mais parques de ciência e tecnologia, mais investigação em que áreas, centros de excelência no interior, centros de excelência nos politécnicos, não sei. Eles é que darão esse contributo para podermos dar também o nosso próprio contributo ao Governo, que é quem está a fazer esta negociação e vai preparar o Acordo 2020. E há uma última área que está umbilicalmente ligada a estas e que voltamos a ter as mesmas temáticas, que são as infraestruturas científicas e tecnológicas. Primeiro, o potencial regional nacional, depois a ligação do sistema científico e tecnológico ao mundo empresarial e terceiro painel, infraestruturas científicas e tecnológicas. O que é que nós precisamos? Ou seja, nós já fizemos, portanto, há uma rede nacional das infraestruturas científicas e tecnológicas. Qual é o ponto de situação? Não faço a mínima ideia, sinceramente, não estou aqui a fazer, não é nenhuma ironia. Portanto, e estas três áreas, porque nós vamos ter que dizer que dinheiro é que vamos gastar em infraestruturas, que dinheiro é que vamos gastar na investigação e para potencial, e o que é que queremos para cada uma das regiões e para o país. Eu penso que estes nomes, estas pessoas, com os problemas que o Alexandre identificou, menos um, que eu acho que não faz sentido, porque é o que nós estamos a trabalhar aqui, já conhecemos, só vamos trabalhar com uma origem, podemos é falar de complementaridades. Complementaridades nos fundos, isso é muito importante, que é a complementaridade dos instrumentos com que nós trabalhamos com os programas comunitários, porque nós vamos ter muito mais dinheiro para estas áreas, aparentemente. Quer dizer, e essa complementaridade é importante, porque nós já sabemos qual é a origem daquilo que nós vamos apontar. Agora, essa complementaridade parece-me importante. Deixo este desafio, que me parece que pode ser aqui um contributo positivo.
Obrigado. Margarida Marques.
Obrigada, Presidente. Estava ali a olhar para o rosto do Presidente. Eu penso que... Eu vou procurar ser rápida, porque muitas das coisas que eu ia referir já foram referidas aqui. Eu penso, primeiro, que nós devemos evitar que esta audição seja a catarse. Ou seja, se nós temos um tema chamado burocracia, estamos a pedir às pessoas, na prática, a que façam ali... Não estamos a fazê-lo, eu sei, mas é o resultado do que pode acontecer. A identificarem os problemas que, de facto, têm em termos burocráticos. Eu penso que a questão é uma questão importante, mas acho que o António colocou a questão como eu acho que ela deve ser colocada, ou seja, na perspectiva de analisar aquilo que foram as insuficiências, as dificuldades da gestão e da experiência que nós temos, porque as universidades e os centros de investigação têm uma longa experiência nesta matéria, ver quais são as deficiências e como é que isso pode mudar no futuro. Portanto, acho que a questão que referiste, e bem, da necessidade de fazermos essa identificação deve ser feita, mas na perspectiva de futuro. Há um segundo aspecto que também me parece importante, que é, nós temos aqui no futuro quadro, para simplificar, há duas dimensões. Há uma dimensão que será o Programa Nacional Ciência, que terá uma gestão mais ou menos regionalizada, que será ou não gerido pelas CCDRs, DES, etc., mas há uma dimensão que é o Programa Nacional e há o Programa Europeu, ou seja, o acesso das instituições de ciência e de investigação nacionais aos programas europeus, que também têm especificidades. E penso que esta questão também é uma questão importante. E depois há uma terceira dimensão, que é a dimensão que muitas vezes é desvalorizada, que é a transferência da tecnologia e da inovação para a sociedade, ou seja, como é que a inovação se pode transformar em valor. E isto também é uma dimensão que os programas devem ter e que na prática estava na afirmação do António quando ele diz que deve ser ligada à questão da competitividade. Não é por acaso, e é por isso que eu coloco o terceiro ponto, que o programa Horizonte Europa vai estar ligado ao InvestEU. portanto, que é ligados à inovação, ao investimento. Portanto, penso que esta questão é também uma questão importante. E há depois outras questões mais temáticas, uma questão que eu já referi aqui, penso que está ultrapassada na proposta da Comissão, que é o facto de a Universidade de Aveiro ter um projeto de cooperação com a Siemens. O dinheiro que sai do Programa Nacional, a Comissão Europeia considera que são ajudas de Estado à Siemens. O programa que sai do Programa Comunitário não tem o problema das ajudas de Estado, porque a Comissão, à partida, considera que o dinheiro que a Comissão atribui não há ajudas de Estado. Penso que a proposta da Comissão, tanto quanto eu, ultrapassa esta questão, mas há questões desta natureza que são questões burocráticas. Dito isto, e para sintetizar, eu acho que o trabalho feito por Alexandre é, de facto, enorme, está bastante avançado. As propostas que fez, eu acho que refletem, percebo perfeitamente que ao falar com esses cientistas eles identifiquem essas questões. Penso que o que nós podemos fazer é adaptar esses três temas numa leitura mais, como é que eu dizer, mais estratégica, orientada para o futuro. E, portanto, era essa a sugestão que eu deixava ao Alexandre.
Obrigado, Margarida. Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas e agradecer ao deputado Alexandre Quintanilha este excelente pontapé de saída que ele deu e o facto de ele ter vindo aqui, porque nos permite, pelo menos, refletir com digamos, a alavanca desta conferência, se me permites, nos permite refletir sobre a forma como é que nós inserimos esta conferência no contexto das anteriores que nós temos vindo a fazer. Porque eu acho que há duas formas destas pessoas todas que vêm participar nos ajudarem no nosso relatório. Uma, e que se calhar não precisam de gastar, desculpem o termo, tanto tempo em tratar de questões burocráticas na sua intervenção, e podem-no fazer, por exemplo, por via escrita, dando-nos um testemunho de propostas que, no entendimento de, e na experiência, todas estas pessoas que aqui estão enunciadas lidam há bastante tempo com projetos de investigação e com fundos europeus e com participações em conferências e workshops internacionais. Portanto, elas e lidam também com essas candidaturas, certamente, e porventura elas nos podem dizer, de forma até mais precisa e rigorosa, quais são as questões burocráticas que podem ser suscitadas no nosso relatório final como condições para uma maior e melhor acessibilidade e democratização da forma de participação destas instituições todas no próximo quadro financeiro plurianual. Portanto, eu respeitando e percebendo que, aliás, algumas destas questões que o Alexandre enunciou foram suscitadas, pelo menos na conferência da Universidade da Beira Interior, por alguns daqueles participantes que intervieram. E a vantagem dessa conferência em relação às anteriores é que falaram 8 vezes 2, não é? Ou 9 vezes 2 pessoas nessas duas sessões que se fizeram, uma da parte da manhã e outra da parte da tarde. E, portanto, em muitos casos eles suscitaram a questão das burocracias e da necessidade de simplificação de processos, os pacotes, a má informação e a informação um bocado até opaca que existe, quais são os pacotes de acesso a esses fundos de financiamento que estão eventualmente disponíveis e que muitas vezes não se consegue perceber onde é que estão. Portanto, eu não resisto a dizer que qualquer uma destas pessoas tem a sua história para contar nesta conferência. E a sua história tem a ver com o seu centro de investigação, com o seu grupo, com o seu instituto, com o seu laboratório. E a nós também nos interessa conhecer, nem que seja muito brevemente, a história destas instituições todas. E, portanto, porque são, no fundo, são pontas de lança que nós temos para justificar a segunda parte do pedido a essas pessoas, que elas olhem para aquilo que já é possível conhecer das linhas mestras, ou os guidelines do programa de próximo quadro financeiro plurianual da Comissão Europeia, e dentro de uma verba que é supostamente uma das que sobe mais em termos de fundos comunitários, que é a ciência e inovação, precisamente, nos digam quais são as áreas que, casando com a história que nos contaram e com as necessidades que eles apresentam ou vislumbram para o futuro, quais são as áreas onde nós podemos selecionar dentro desse grande programa da ciência que está no financiamento, no quadro de financiamento, quais são as áreas em que nós devíamos insistir para digamos, satisfazer necessidades nacionais, não é? Vantagens até comparativas que existem do ponto de vista da inovação e ciência em termos nacionais, e outras que podem ser abertas pelo trabalho que os investigadores fazem e que têm feito, e que, aliás, alguns destes têm sido premiados e são pessoas absolutamente indiscutíveis no contexto internacional. E, portanto, eu preferia fazer a coisa desta seguinte forma: era pedir a que cada uma destas entidades ou pessoas nos digam quais são os aspectos burocráticos que precisam de ser melhorados e simplificados, e que na sua intervenção nos contem brevemente a história da sua contribuição e as perspectivas que têm para o futuro dentro do quadro que está enunciado pela Comissão Europeia. E porventura, das áreas que também estão acopladas a essas investigações e que, para nós, constituem áreas extremamente preocupantes para a utilização da ciência e da inovação. Refiro-me à indústria, ao complexo industrial militar, que está em crescimento e em formação na União Europeia.
Bom, nós estamos a 8 minutos de deixar isto como estava antes de começarmos a reunião. Portanto, eu peço para nos concentrarmos na solução, porque faltam 8 minutos. Não quero condicionar a intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita, mas ainda não conseguimos definir nada nesta reunião. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar todos os presentes. Bom, em relação ao grupo parlamentar do PCP, o que nos parece daquilo que foram concretamente as duas opções colocadas aqui em cima da mesa em relação à organização dos trabalhos? Nós inclinar-nos-íamos para a primeira opção que foi colocada, independentemente dos painéis poderem não ser exatamente 1, 2 e 3 da forma como estão e podermos fazer aqui alguns ajustes, mas partimos do princípio que todos os participantes aqui indicados nas listagens pelos vários grupos parlamentares têm a possibilidade de intervir em condições de igualdade neste debate. Parece-me que as sugestões que aqui foram feitas no sentido de nós podermos, agora na formalidade do convite que há depois ser aprofundado, creio eu, lançarmos algumas pistas para as intervenções que gostaríamos de ter em termos de retorno, de sumo, eu acho que isso pode ser feito. Ou seja, manifestar a abertura para recebermos contributos escritos, sistematizados, de uma forma prévia ou posterior em relação àquilo que for feito, que há de ser também uma ferramenta extremamente útil para depois se continuar a desenvolver os trabalhos e haver uma reflexão aqui maior, mas ao fim e ao cabo também já de certa maneira apelando para que o objetivo que nós pretendemos com a organização desta iniciativa seja responder a vários grupos, grandes grupos de temas que nós já temos aqui identificados, e portanto sem condicionar, porque eu acho que isso também é importante, porque há sempre outros aspectos que nós nunca nos lembramos que podem surgir, mas fazer já este apelo e algum encaminhamento nesse sentido. Na sessão, durante ela todo o dia, seria de todo o interesse que houvesse então espaço para a participação dos grupos parlamentares. Há pouco falávamos aqui, antes da reunião, se seria aquele espaço mais formal no final ou se poderia haver aqui, se calhar entre temas, a possibilidade de colocarem os grupos parlamentares perguntas e dúvidas que suscitem as intervenções. Eu eu acho que isso seria talvez mais útil, conseguirmos ter ali entre temas um espacinho para quem sente a necessidade de poder colocar também dúvidas e esclarecimentos. E diria que aqui, principalmente a questão da burocracia é naturalmente uma das coisas que vai surgir muito, mas eu efetivamente valorizava muito aquilo que foi a sugestão em relação ao número 2 do para quê, porque o para quê vai aqui interligar-se com uma questão que para o PCP é importante e fundamental no âmbito na forma como nós olhamos para isto tudo, que tem a ver com o que é afinal a política para a ID, para a ciência, para o SCTN, e como é que nós organizamos as prioridades nacionais em termos de financiamento e de busca de financiamento também europeu, e como é que tudo isto se joga até numa componente, e por isso sugerimos as entidades que sugerimos, na lógica também daquilo que é as próprias condições de trabalho e tudo mais. E, portanto, em termos práticos, ao fim e ao cabo, é só para dizer isto, parece-nos que a primeira sugestão seria o bom caminho, e fazendo este encaminhamento também prévio com alguma sugestão de tema já para as pessoas poderem trazer alguma, ao fim e ao cabo, já a intervenção mais balizada para o concreto, creio que também nos ajudaria a todos.
Sim, sim. Muito obrigado. E agradeço muito as vossas contribuições, são todas muito úteis. Acho que eu tinha pensado, mas não o disse, mas é óbvio que faz todo sentido que algumas das questões nos possam ser enviadas por escrito, para serem até mais precisos em relação àquilo que são exatamente as dificuldades que têm. Portanto, a gente pode pedir a cada um deles, se quiser, mandarem as suas intervenções, não é a sua intervenção, o aspecto que gostariam mais burocrático de falar, como é que gostariam disso de ver e quais são as dificuldades, faz todo sentido. Depois, a ideia de que todos pudessem ter a oportunidade de falar também eu gosto, e portanto acho que faz sentido neste processo e ninguém se opôs a isso, acho que toda a gente está de acordo. A questão agora seria a forma de criar estes três painéis com intervenções, então, eu também acho que faz sentido que intervenções que possam ser no fim de cada uma destas sessões, ter os grupos parlamentares que queiram fazer perguntas para esclarecer, também parece que faz todo sentido.
Isso não é matematicamente possível?
Não é matematicamente, não.
Tem que ser todos.
Não tem que ser, sim.
Bom, eu, como, sim. Disse aquele grande autarca brasileiro numa telenovela, sim, do Bem Amado, vamos aos finalmente, que é para sermos objetivos.
Sim.
Por 32 pessoas a falar durante um dia, a densificar por completo o tempo disponível para a conferência. Se abrirmos a hipótese dos grupos parlamentares não fazerem intervenções, porque esse foi o modelo que nós usamos nas primeiras audições, foi os grupos parlamentares usarem para dar a palavra para expressarem a sua opinião sobre aquilo que ouviram e sobre o tema, mas não fazer perguntas. Se for para fazer intervenções, parece-me que é compatível. Se for para fazer perguntas aos convidados, abre o leque para que outros 30 falem outra vez. Isso é impossível.
Não, isso é impossível.
Depois não vamos
isso...
estar a ter condições para limitar,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Não, é isso. Quem fala e quem não fala. Acho que isso é impossível.
Não é isso. Não.
Okay.
É fazerem. Portanto, nós tínhamos três painéis, cada um com 10, 11 pessoas a falar.
Mas já agora, desculpa lá estar a fazer esta interação.
Não, eu...
O deputado Costa Silva fez uma proposta de três temas.
Fez uma
posso ler?
Três temas. Podem ser estes. Eu se calhar gostava de ter algum tempo para ainda... Sim, eu podia depois fazer um bocadinho... Sim. Fazer um bocadinho...
Posso ler
pode ler os temas.
Sim, interrompê-lo para ler os temas propostos.
Sim.
O primeiro seria, não por esta ordem necessariamente, mas algum tem que ser o 1, algum tem que ser o 2 e algum tem que ser o 3. Potencial nacional, potencial regional.
Sim.
Outro seria ligação do mundo científico e tecnológico ao mundo empresarial. E o terceiro, infraestruturas científicas e tecnológicas, necessidades futuras.
Eu no primeiro tinha posto potencial regional e nacional, o que estamos a fazer e para onde queremos ir, que no fundo era um pouco... Sim. Se eu pudesse depois organizar isto da forma que...
O subtítulo é para encaminhar, claro. Sim.
Eu tinha perguntado aqui ao Alexandre qual era a posição dele antes de falar e depois esqueci-me de dizer isso na minha intervenção. É evidente que os três temas servem perfeitamente para estruturar o debate, não tenho qualquer objeção relativamente a isso. Penso é que o debate tem que ser estruturado. Ou seja, acho que para cada um dos temas nós ganhávamos com 5 ou 6 questões que o Alexandre podia trabalhar e que, de certa forma, pudessem focar um bocadinho mais o debate. Essa era a minha sugestão.
Sim. Sim, sim.
Okay. Sim, a proposta, sim, é verdade. Temas horizontais, burocracias a eliminar, fundos comunitários para quê? Que potenciar é isto? Sim.
Mas não tem que responder todos a tudo.
Cada um tem que falar dos três. Cada um.
Só há um risco, em questionar.
Sim.
Sim. Só um risco em questionar os convidados sobre que painel, em que painel querem intervir. É que pode haver aqui uma inscrição massiva no, em, num dos painéis, não é?
Eu faço.
Faz essa distribuição.
Faço essa distribuição.
Ok.
Eu acho que o debate, a organização do debate também passa muito pela carta que a gente lhes enviar. Se o tema for um bocadinho mais chupado e se explicar que não tem que reagir tudo a todos, mas tem que organizar um debate, uma intervenção sobre aquilo em 5 minutos, se explicar bem o que é que se pretende, eu acho que se ganha muito em termos de organização.
Então, só para eu também perceber se é mesmo essa a vontade dos grupos parlamentares. No fim de cada painel, cada grupo parlamentar tem até 5 minutos, uma intervenção até 5 minutos. No fim de cada painel, é isso? Pronto.
Não, não.
É muita é coisa. Não.
3 minutos?
3 minutos.
No fim do dia. Ah, uma parte.
Não, não pode ser.
Intervenções.
Mas isso já é.
Se achar necessidade, eu acho que se pode. Como se fizemos nos outros, nem toda a gente falou em todos.
Se achar necessidade, basta um falar.
Então dá 5 minutos no final, pronto.
Acho que é melhor 3 minutos no final de cada um.
Mas é assim, Margarida, se basta um grupo parlamentar pedir a palavra, que os outros querem falar também. Portanto, não é? A experiência que.
Eu faço uma sugestão assim. No final da manhã, os grupos parlamentares.
Exatamente.
3 minutos ou 5 minutos para falar.
Pois.
Mas eu penso.
Sim.
No final da tarde.
A mesma coisa. Acho. Faz
todo sentido. Por exemplo.
Ou seja, da discussão,
nova. Sim.
Mas é que assim, nós com 3 painéis, um será de manhã, os outros 2 à tarde, não é?
Sim, pode ser, perfeito.
E além disso, 5 grupos, 3 minutos cada um, é um quarto de hora a mais em cada painel, é gerível. 5 minutos cada grupo, 3 minutos, 5 grupos, 3 minutos cada, um quarto de hora em cada painel. Mas estou de acordo que haja essa solução de compromisso.
Dois momentos parece.
Ao final da manhã, ao fim dos 2 primeiros painéis e um outro momento no final do 3º painel. Okay.
Exatamente.
Outra questão. A mesa da comissão combinou com o Sr. Presidente da Assembleia da República que ele faria. Participaria nesta conferência porque é o último momento, a última iniciativa da Comissão antes do relatório. Sim. E, portanto, o Sr. Presidente da Assembleia disse que queria participar nesta conferência. Dá-se aqui uma questão. Se nós mantivermos o convite ao Sr. Presidente da Assembleia para participar na sessão de encerramento, arriscamos-nos a não ter lá nem metade dos convidados, nem metade dos deputados. Ele acho que não tem agenda para a abertura. Sim, a informação que eu falei com o chefe de gabinete, portanto, informalmente. Mas é um risco que nos desprestigia bastante, se correr mal. Não ter lá metade dos.
Podem fazer no fim da manhã.
Eu sugeria, a minha sugestão era essa, que fosse na abertura da tarde, no painel 3.
Na tarde ou no final da manhã, em função da disponibilidade dela, quer dizer.
Pronto. O que eu quero, o que eu queria era que percebessem que não pode ser a sessão de encerramento.
Sim.
Nem há de abertura. Ele não pode, na abertura não tem agenda. É desaconselhável no encerramento, tem que ser no final da manhã ou no princípio da tarde.
Não, acho muito bem.
Em função do calendário.
Pronto, então eu vou-me sentar agora com o deputado Alexandre Quintanilha e vamos fazer aqui a. Força.
Obrigada. Só porque não sei se ficou exatamente claro, ou seja, agora há de circular a informação que está em relação aos painéis ou proposta de painéis e se os grupos parlamentares entenderem que ainda podem fazer alguma sugestão, haver esse espaço de. Pronto, era só mesmo para salvaguardar isso. Obrigada.